Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 55. Teobaldo, durante o pouco tempo em que esteve no ministério, granjou as simpatias de toda a nação. Parecia ser querido e apreciado desde pelo seu monarca, até pelos últimos serventes de secretaria. Os empregados das repartições sujeitas ao seu mando adoravam-no. A todos conquistara ele com aquela proprobial afabilidade, com aquela sua irresistível sedução de maneiras. Os velhos chamavam-lhe colega na prudência e na reflexão, os moços no entusiasmo e no modernismo das ideias. A uma e outro cegara o seu inestimável talento de adoção, que era toda a sua força e a sua principal arma de conquista. Sem fazer nada, parecia fazer tudo, porque nas camas a sua palavra era sempre a mais destacável entre os colegas.
Além de que
afetava uma grande atividade espetaculosa. Não havia inauguração de estrada de ferro, ou de qualquer fábrica industrial ou coisa deste gênero, que ele não acompanhasse de corpo presente, fingindo ligar a isso grande atenção e derramando-se em longos discursos sustalhados ao sabor do auditório que encontrava. E ainda uma circunstância, independente de sua vontade, veio completar o prestígio dele e solidificar a simpatia que o público lhe dedicava, acrescentando-lhe a fama, já não pequena, uma glória que lhe faltava ainda, e que, pela raridade, seria talvez a melhor e mais desejada. A glória de ser um ministro notoriamente honrado. Até aí era aclamado como bom patriota, ministro de talento, progressista e ativo, de então em diante ficou tendo, além de tudo isso, o prestígio de homem de bem. Foi o caso que um inglês, representante de certa companhia, desejava obter do governo concessão para uma empresa, da qual Teobaldo fruiria lucros de sócio, ou, quando não, uma recompensa de 300 contos de réis. Depois de várias negaças de parte a parte, o ministro convidou o inglês e mais outros interessados no negócio para um pequeno jantar em sua casa. Antes da sobremesa, Oada sou nada se com respeito do único assunto que os reuniu ali. Apenas alguma frase destaca fazia desconfiar que entre eles havia qualquer intenção escondida. Mas, quando Branca, que presidia ao jantar, erguera-se da sua cadeira, pedindo licença para deixá-los em liberdade. O inglês entrou abertamente na questão e declarou que estava disposto a não se separar de Beovaldo sem levar consigo uma resposta definitiva. O senhor ministro, concluiu ele na sua meia língua, se proteger o negócio só de com isso fazer bem, tanto a si como aos outros. Teobaldo lembrou que ia expor o seu nome, talvez desmoralizar-se para sempre. Sim, talvez, volveu o inglês, mas com certeza avesa. Fica com a vida segura garantida. Além de que, semelhante particular e jamais cairá no mínimo público. Oh! A política do Brasil está cheia de exemplos muito mais escandalosos. E não me consta que nenhum dos seus autores ficasse desmoralizado, ao contrário, novo e maior prestígio quando enriquecem. Afinal, Teobaldo prometeu dar no dia seguinte uma decisão. O inglês que o procurasse na secretaria à hora da audiência. E ao despedir-se, acrescentou no ouvido do pretendente. Vá descansado, que tudo se há de arranjar pelo modo mais conveniente a todos nós. Logo, porém, que as visitas saíram, Branca apareceu na porta do seu quarto. Ouvi, disse ela, toda a conversa que tiveram depois que eu me levantei da mesa. A ouviu? Ou melhor, escutei. Escutei por detrás daquela cortina. Então é que amanhã o senhor dirá a esse especulador que não se é disposto a mercadejar com a sua posição. Dir-lhe-á que não é ministro para proteger velhacadas, mediante uma gratificação de dinheiro, e que, se insistir nos seus planos, o senhor o denunciará perante a nação. Teobaldo, posto este já habituado ao gênio seco e orgulhoso da mulher, estranhou-a mais ainda desta vez, tentou justificar-se aos olhos dela. Convença-se, disse-lhe ele, de que a senhora ouviu mal ou não compreendeu o que ouviu. Mal ou bem ouvido, juro que, se o senhor não fizer o que acabo de ordenar, terá em mim o mais terrível de seus inimigos. Mas não posso compreender esta solicitude por mim, à última hora. Engana-se. Não é de sua pessoa que se trata, mas de seu nome, que desgraçadamente também é o meu. Não quero ser a esposa de um trate? Faz muito bem. Isto quanto ao lado moral. Porque pelo lado prático acho que o senhor faz um mau negócio. Que poderá aproveitar uma soma tão desonestamente adquirida. Do que lhe servirão esses miseráveis contos de ré, senão para fazer a mortalha com que o senhor cairá na vala comum dos patuleiros? O senhor, que já é ministro nulo, Quer ser agora um político desmoralizado? Ou quem sabe se o senhor teve a pretensão de acreditar um instante que, com o seu suposto talento, havia de escapar ao anátema dos homens de bem? Se o senhor não arranjar prestígio pelo lado do caráter, por que lado então conta arranjá-lo? Acaso fez o senhor alguma coisa tão grande, tão útil, tão genial, que com ela possa esconder as falhas da sua honra? Esquece-se, porventura, de que neste fato casual da sua entrada para o ministério foi o senhor o único afortunado. Esquece-se de que o chamaram, não porque o senhor fora singularmente necessário, mas sim porque era o mais à mão entre todos aqueles de quem podiam dispor. Poi? E daí? Perguntou Teobaldo, ardendo de impaciência. Daí, continuou Branca, sem se alterar. É que o senhor faria mau negócio cedendo a troco de dinheiro esta boa ocasião, boa e única, que a fortuna lhe proporciona para se distinguir de qualquer modo entre seus colegas.
Distingue-me.
Sim, né, qualidade de homem verdadeiramente honrado. Acho que o senhor, mesmo por interesse prático, não deve inutilizar os meios de que disponho agora como ministro para pôr em relevo as suas qualidades morais. Qualidades ficariam eternamente ignoradas se o senhor não estivesse no poder. Teobaldo pôs-se a meditar. A esposa disse ainda: e é semelhante homem que se julga ambicioso. Um homem capaz de vender-se a um especulador vulgar. Um homem que não percebe que seu nome amanhã seria muito maior e respeitado quando dissessem que um ministro preferiu continuar pobre a ter de agir com os princípios da sua honra. Teobaldo ergueu a cabeça, ou olhou por algum tempo à esposa, estendendo-lhe a mão, disse. Não tem que me agradecer, respondeu ela. Já lhe expliquei que não é pelo senhor que levanto esta luta, é por mim mesma. Não quero ser esposa de um traficante. E agora é despachar o cavalheiro de indústria e ter de hoje em diante um pouco mais de escrúpulos nos seus atos e em suas palavras. Teobaldo não se contém com repelir energicamente a proposta do inglês, mas explorou o fato quanto pode, metendo-o logo em circulação pela imprensa e transformando-o no melhor ornamento das suas glórias políticas. Daí a poucos meses, não tinha já a seu cargo a pasta da agricultura, mas seu nome era apontado na lista tríplice para a primeira eleição de senador.